Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivoglio e Bruno Capozzi.
Um filho do verde esperança não foge à luta.
Eita, do nada, parou. Não sei o que aconteceu com a música aqui, mas o nosso samba enredo de hoje.
Muito bem, nosso samba enredo de hoje aconteceu uma sabotagem feita pelo Bruno Capozzi, que não gosta do samba enredo, do Império Serrano de 1996.
Resolvi aprontar.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Vale Bem.
Boa noite.
São 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Samba do Arlindo Cruz, a escola foi em sexto lugar. É o samba enredo de 1996, do Arlindo Cruz. Eu me embalei pra te embalar, no balancê, balancear, vem na folia, chegou a hora de mudar, o meu império vem cobrar a democracia. As escolas de samba, muitas vezes aí, comprometidas, né, com a defesa da democracia aqui, do grande Arlindo Cruz, que aliás enfrenta um problema de saúde, infelizmente, talentosíssimo, né. E as escolas, em que pesem ali questões que dizem respeito ao controle delas, a gente sabe que muitas delas foram tomadas por lixeiros, que depois se misturaram com o crime organizado e não sei o quê. Mas aí, meus queridos, não são as escolas apenas, instâncias populares, grupos populares que acabam sendo tomados por essas figuras. De qualquer modo, a expressão do carnaval, o carnaval como legítima expressão da alegria popular, continua, né? E ainda ontem eu vi aquele Sérgio das Quantas, o presidente da Fundação Palmares, enfim, esse lamentável presidente da Fundação Palmares,
Camargo.
Sérgio Camargo, né, dizendo que esse foi o melhor carnaval da vida dele, porque ele não sentiu cheiro de xixi, não tinha sujeira nas ruas. Que gente asquerosa que chegou ao poder, né? Porque ele até pode falar isso, é evidente que eu acho também que há exageros no carnaval, que as ruas ficam sujas, que tudo poderia e deveria até ser mais organizado, no caso dos blocos. Agora, ele se esquece em que circunstância se dá o não carnaval. Só não houve carnaval por causa da pandemia. Uma pandemia que vai matar 250 mil pessoas antes que fevereiro feche. Né? Então fazer essa saudação, esquecendo quais são as circunstâncias que levaram a isso, é até para dizer, não é disso que eu estou falando só da falta de sujeira. Não, mas acontece que essas coisas estão ligadas. Né? O que traduz um ódio ao povo, né? Esse rapaz, eu já disse, ele considera, de algum modo, que por ele ser negro, ele pode falar qualquer coisa, porque se acusarem, se falarem que não sei o quê, mas é, olha, tá vendo, é só porque eu não sou um negro do PT, é só porque eu não sou um negro militante, é só porque eu não sou um negro de esquerda. Mas diz coisas abjetas, diz coisas asquerosas. Né? Está lá numa fundação chamada Palmares. Quer dizer, ele assume uma entidade que tem o compromisso, faça bem ou faça mal, se faça mal que se corrija, de fazer a defesa da cultura negra, o resgate da memória dos negros, seus esforços. Em vez disso, não, ele está lá para negar. essa herança toda. Né? E para tratar com desprezo a cultura popular, a alegria das pessoas, ignorando o trauma que isso é para o país. O não carnaval é só uma fração das consequências da pandemia no Brasil sob um governo desastrado. Né? Olha aqui. Eu raramente vi tamanha soma de equívocos de várias correntes, inclusive de pensadores progressistas, pessoas um pouco mais à esquerda, que estão vendo com grande reserva o fato de que, afinal de contas, o Alexandre de Moraes mandou prender o Daniel Silveira, que isso afetaria, então, uma garantia constitucional, que é a imunidade parlamentar, ele pode falar o que ele quiser, ou então a liberdade de expressão. Mas apelou à Lei de Segurança Nacional, uma lei da ditadura, e dizem com a boca cheia. Quanto a isso, eu já disse aqui, o Código Penal e o Código de Processo Penal também são leis da ditadura, do Estado Novo. Não é? O Código Penal é de 40, o Código de Processo Penal é de 41, ainda que tenham passado por atualizações. Mais do que isso, a Lei de Segurança Nacional da ditadura, durante a ditadura, sim, mas passou pelo Congresso, ao menos, essas outras coisas foram decretos-lei. E nós vamos dizer, então, que o Código Penal não serve, que o Código de Processo Penal não serve? É claro que é preciso tomar cuidado com a aplicação da Lei de Segurança Nacional. Eu defendo a substituição da Lei de Segurança Nacional por um projeto de lei, que é Lei de Defesa do Estado Democrático. A autoria do Paulo Teixeira, mas o texto foi elaborado por uma comissão de juristas, liderada pelo Pedro Serrano, pelo Lênin Streck, que tira da Lei de Segurança Nacional o que ela tem de autoritário, o que ela tem de punição da simples organização política, a que todos têm direito, distingue isso do ataque à democracia. Agora, se um deputado fala o que ele falou e permanece impune, o que Daniel Silveira falou e permanece impune, cabe perguntar qual vai ser o próximo passo. Mas notem, eu não estou pedindo uma punição extra legal só para controlar o cara. Os crimes que ele cometeu estão tipificados. Assim como o flagrante. A ideia de que não há flagrante num vídeo é uma tolice sem par, eu já disse aqui. E é uma questão de fundo aí, importante. Não adianta você ser um defensor retórico da democracia. A defesa da democracia requer prática. Tem a dimensão concreta dessa defesa. Há três livros que eu já recomendei, O Povo contra a Democracia, do Yasha Monk, Fascismo, um Alerta, da Madeleine Albright, e Como as Democracias Morrem, esses dois aqui clássicos, o outro menos vendido, do Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Todos eles refletem sobre a crise das democracias no Ocidente, ou a crise das democracias contemporâneas. Os Estados contemporâneos, eles estão preparados para enfrentar movimentos disruptivos de esquerda. Os movimentos, em suma, revolucionários. Existem filtros para isso. Ora mais democráticos, ora menos democráticos, mas o fato é, existem filtros. Né? São poucos os países, ou raros, ou quase nenhum, que atravessam, por exemplo, a crise que a Venezuela está atravessando, de um grupo de esquerda tomar o poder de assalto, permanecer nele, depredando, destruindo a democracia e instaurando uma ditadura em nome, ao menos, de valores de esquerda. Agora, o que as democracias enfrentam hoje são movimentos disruptivos de direita, de extrema direita, de caráter fascistoide. E estão sendo muito hábeis em usar aquelas que são garantias que a democracia oferece em defesa do próprio regime. Então, quando um regime democrático diz a liberdade de expressão é intocável, entende-se que a liberdade de expressão é intocável na defesa do próprio sistema que garante a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não pode ser intocável para um sujeito que defende a deposição de 11 ministros do Supremo, que só se daria com um golpe de Estado, e faz apologia do AI-5. Que criou um regime que na ponta torturou e matou. Porque aí ele está usando a democracia para solapar a própria democracia. Ele usa um instrumento que a democracia oferece para solapar a própria democracia. Para destruir, tentar destruir a própria democracia. Quando se oferece a imunidade parlamentar a um deputado ou um senador, é para que ele tenha liberdade, inclusive, de lutar contra o poder de turno. De não ser molestado por esse poder de turno e assim garantir as vozes da oposição. Porque só existe oposição em democracia. Se você entender que a imunidade lhe dá todos os direitos, não importa quais, inclusive daria o direito de se organizar, de fazer proselitismo para destruir a democracia. E aí? Quando não, já disse aqui ontem, coisas piores. Tá bom, então... Ah, ninguém vai se atrever a fazer a defesa da pedofilia. Eu não sei, tem um monte de gente fazendo coisa por aí que muitos de nós imaginávamos que ninguém se atreveria a fazer. E estão fazendo. Ou não? Ou então, para defender um maluco qualquer, como eu já disse, defender. Vamos invadir o Palácio do Planalto, o Congresso, vamos matar todo mundo, fuzile-se todo mundo. Aliás, há um cara que, quando deputado, falou em fuzilar pelo menos 30 mil... E nada aconteceu com ele. Deixaram que ele ficasse por lá, falando essas coisas. Chama-se Jair Bolsonaro. O que é que esses três livros, apesar das diferenças, e são muitas, têm em comum? Evidenciam que as democracias não estão preparadas para se defender desse tipo de coisa. Não ficam atordoadas. Apegam-se àqueles que seriam seus valores e, em nome desses valores, permitem que esses valores sejam destruídos. Incapaz de reagir. E aí você pode chegar à situação que chegaram os Estados Unidos, por exemplo, com a invasão do Capitólio. E morte. E um presidente estimulando isso. Então, assim, pegar os crimes óbvios, evidentes, que Daniel Silveira cometeu. E eles não se limitaram ao ataque à honra dos ministros. Aliás, o Ministério Público, quanto a isso, não pode fazer nada. Aí os próprios ministros têm de fazer. Mas o crime grave que estava ali era contra a democracia. Era o ataque a um poder da República. Contra os poderes constituídos, o que a democracia define como crime inafiançável. E a mesma coisa em relação ao dito flagrante, que não existiria. Evidentemente, um texto de 1941 não poderia falar, olha, no YouTube o flagrante se dá. Não, o que está lá é o princípio. Cometido o crime, desde que se inicie imediatamente uma perseguição do ofendido, da autoridade e tal, e se chega ao autor, é flagrante. Foi o que fez. Então, logo se soube do vídeo. O ministro determinou a prisão considerando as coisas que lá estavam. Com ameaças à vida dos ministros. Insuflando as pessoas a fazer a mesma coisa. Então, é preciso, sim, que as democracias se defendam. Eu lamento que haja ditos liberais, tem muito liberal por aí que não pode ver um autoritário que logo se cai de paixão. Não é o meu caso. Não tenho paixão nenhuma por gente autoritária. Eu lamento que muitos liberais, muitos ditos progressistas, estejam vindo com reserva. Bom, se aquilo que o Daniel Silveira fez, então, é admissível, devemos perguntar qual é o próximo passo. Qual o que não seria? Há alguma coisa, essas pessoas têm que responder essa questão, há alguma coisa que não caberia na chamada liberdade de expressão ou que não estaria protegido pela tal imunidade? Há alguma coisa que, ao ser dita, transgrida esses fundamentos? Ao juízo deles, ao meu, desde sempre. Aliás, houve uma articulação de progressistas, alguns agora, contra esta decisão. E quando o Jair Bolsonaro se tornou réu no caso da Maria do Rosário, com justeza eu defendi, ficaram quietos. Creio que com receio da articulação que tem, infelizmente, os movimentos feministas. Eu sei, não existem movimentos STFistas. Né? Se aquilo que Bolsonaro disse, indago essas pessoas, sobre Maria do Rosário constituiu crime não coberto pela imunidade e pela liberdade de expressão, e eu acho que não, o que Daniel Silveira fez é ainda mais grave, porque além de incitar os crimes contra as pessoas dos ministros e ministras, ainda há a questão do golpe de Estado subjacente. Porque só um golpe de Estado poderia fazer a deposição dos 11 ministros. A questão do linguajar, destrebaria não com respeito às pessoas que cuidam de cavalo, a questão daquele linguajar asqueroso, os adjetivos, os ataques baixos, as tentativas de mácula moral. Nada disso entrou na liminar do Alexandre de Moraes, nem na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Isso cada ministro depois, se decidir, entrará na justiça para obter a devida reparação. Agora, os ministros, como membros do Poder Judiciário, aí sim não podem estar submetidos àquilo. Não é? E vale para qualquer um. E vale para qualquer um. Não é? Ah, mas e o jornalista que falou que torcia para o Bolsonaro morrer de Covid? Coisas absolutamente diferentes. Não que eu considere o texto de bom gosto. Já disse isso aqui. Uma desnecessidade. Não que eu considere de bom gosto. Mas absolutamente diferente. Você falar que torce para o sujeito... Aliás, você dizer que torce para alguém morrer de uma doença é diferente de você dizer que torce para alguém morrer de bala. Num caso pode haver a incitação, no outro não. Você está incitando quem? O coronavírus? Mas eu insisto, a questão pessoal ali é o de menos. Não é a motivação das ações? Das decisões tomadas? É o ataque ao poder judiciário. Olhem aqui, nos Estados Unidos, uma fala como essa de um deputado contra a Suprema Corte toda... O sujeito seria enquadrado na lei do terrorismo doméstico. Igualmente na França, na Alemanha, em boas democracias do mundo. A democracia requer quem a defenda também. Eu já disse que democracia não é o regime em que tudo pode. Algumas coisas a democracia não pode. O regime que tudo pode é a tirania com o apoio dos tiranos. Aí sim. Né? Ou para os amigos dos tiranos. em que pé que estão as coisas lá com o companheiro deles, Daniel Silveira? Vamos lá.
Segue detido. E o juiz Ayrton Vieira, auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu hoje manter essa prisão do deputado Daniel Silveira. Essa decisão foi tomada depois de ser realizada hoje uma audiência de custódia. A Procuradoria-Geral da República não viu motivos para o relaxamento da prisão em flagrante e entendeu que não há irregularidade nessa detenção. O que ficou decidido na audiência de custódia? Que o deputado Daniel Silveira será transferido da Superintendência da Polícia Federal do Rio para o Batalhão da Polícia Militar de Niterói, na região metropolitana, que seria uma instalação mais preparada para a manutenção dessa prisão. Não há prazo para que ele seja solto. Uma eventual conversão para prisão preventiva, ou mesmo para que seja concedida a liberdade, essas duas hipóteses só serão analisadas depois, a depender da decisão da Câmara, que um dia sai, Reinaldo, sobre a manutenção ou não da prisão. Digo isso, que um dia sai, porque mais uma vez adiada. Aliás, Reinaldo, a Polícia Federal avisou agora há pouco que apreendeu, durante uma fiscalização hoje à tarde, dois celulares na sala da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde ainda está preso o deputado. A Corregedoria da Polícia Federal abriu uma sindicância sobre o caso.
Pois é, né, gente? Vocês acham que isso acontece sem a cooperação dos camaradas? E em nota à imprensa, a Câmara dos Deputados está avisando que vai realizar amanhã às 17 horas.
Isso.
A sessão deliberativa. A gente falou isso no
seu texto? Não, falei que um dia vai tomar decisão, né? Porque tá marcado para amanhã.
Está marcada para as 17 horas a sessão deliberativa para tratar da apreciação das medidas. Eu acredito que será tomada, sim, nesse prazo, até porque aí também tem a questão constitucional.
Sim.
A prisão tem que ser avaliada, segundo a Constituição, em 24 horas. Aí, em razão da audiência de custódia, enfim, que o deputado teve a chance de se manifestar, e ele argumentou, segundo entendi, que ele estava apenas exercendo a liberdade de expressão e se considera protegido pelo artigo 53, pela imunidade. É a velha história da imunidade permitir qualquer coisa. Infelizmente, está havendo esse entendimento abastardado também fora dos círculos bolsonaristas. Ainda bem que a Câmara não parece disposta a ceder a isso. Que diz o Centrão e tal.
O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, se posiciona por uma punição firme contra Daniel Silveira, ao mesmo tempo que o Centrão, Reinaldo, se articula para manter a decisão do STF. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Para Ramos, a pena mínima deve ser a suspensão do mandato. Ele disse o seguinte: a mesa da Câmara já encaminhou ao Conselho de Ética uma denúncia formal, assinada pelos 7 membros da mesa. Acho que não pode ser nada menos do que suspensão. É de suspensão a cassação, dependendo da atitude daqui para frente. Depois de mais um adiamento, como a gente falou há pouco, a Câmara deve finalmente decidir sobre o assunto amanhã, às 5 da tarde.
Não sei o que suspensão significa. Não, eu sei o que significa, mas do ponto de vista... O quê? Ele está suspenso por um tempo? Vai ficar aí na cafua por um tempo?
Cartão amarelo.
É bom lembrar o que havia no vídeo dele, né? O conteúdo do vídeo dele, em que ele promete, inclusive, que não vai desistir de perseguir os ministros. Ele avisa isso, né? Aliás, mais um motivo para a prisão que foi decretada. Atenção, não fosse ele deputado, seria motivo para a prisão preventiva. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Indiscutivelmente. Né? Agora o agravante dos dois celulares. O ataque de truculência a policial. Enfim, é alguém que está preparado para provocar esta desordem na ordem e na certeza de que nada vai acontecer. E eu chamo a atenção, inclusive da oposição, cuidado com a cassação, tá? Porque a cassação levaria o caso para a primeira instância, a depender do estágio em que o processo esteja no Supremo, aceitação da denúncia da Procuradoria-Geral, e aí a punição pode ficar para as calendas gregas, né? Calendas é um termo do calendário romano, que era nos primeiros dias de alguns meses.
Momento cultural.
E não havia isso no calendário grego. Então, quando se diz ficar para as calendas gregas, só para explicar a expressão, quer dizer ficar para o nunca, já que não existem as calendas no calendário grego. É, o Lira tentou costurar uma poia ali.
Tá. É, tentou amenizar a situação depois da divulgação do vídeo do deputado Daniel Silveira. Ontem a gente já falou que o presidente da Câmara ligou para o presidente Jair Bolsonaro assim que ele soube do caso. E a resposta do presidente teria sido fria, sem grande reação. Segundo o jornal Estado de São Paulo, ele também procurou o ministro Alexandre de Moraes. Porém, não teve muita sorte, só foi notificado que o ministro já havia determinado a prisão. Em conversas com aliados, Arthur Lira diz que pensou em propor um acordo, evitando assim uma exposição ainda maior para os deputados. O objetivo era garantir uma discussão no Conselho de Ética da Casa.
É, o Conselho de Ética é isso, é encaminhar eventualmente a cassação ou alguma forma de punição mais branda depois de tudo aquilo? Não dá. Convocar... Na prática, a população para atacar ministros do Supremo, pregar golpe de Estado, fazer aquilo, desafiar os ministros. Na linha, vem me pegar se você puder, que... associar um ao PCC, associar outro ao narcotráfico, dizer que o outro rouba, dizer... Olha, eu insisto, nas boas democracias do mundo seria analisada a questão como terrorismo doméstico. Acelera! 4.
Integrantes do Supremo Tribunal Federal avaliam que a corte vai agilizar o processo contra o deputado Daniel Silveira. Ontem ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, nós falamos aqui. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a ideia é instaurar a ação penal e condenar o deputado em até 6 meses, tornando o parlamentar inelegível para 2022. Nesse período, os ministros esperam que a Câmara avance com o processo de cassação.
Condenado se torna... Bom, aí deixa eu dizer uma coisa... Precisa tomar cuidado aí, tá? Com o timing, porque o deputado perde o mandato se condenado em processo criminal. Aí a cassação é irrelevante. Se caça antes, vai lá para baixo, vai para a primeira instância. Aí não sei. Fica elegível pelo menos até uma eventual condenação em segunda instância. Entenderam? Se vai para a primeira instância... Fica elegível até uma eventual condenação em segunda instância. Ser condenado na primeira. Dentro da lei tem que continuar deputado, ser processado pelo Supremo, condenado, perde o mandato. Perde o mandato, se torna inelegível pelo tempo de cumprimento da pena e segundo a lei da ficha limpa, se soma 8 anos. Isso está em debate. Quando começa a contar esses 8 anos? Atraso na economia provocado por esse gênio da raça, né?
O presidente da Câmara alertou o presidente Bolsonaro que esse caso pode atrasar a pauta econômica prioritária do Planalto. Segundo o jornal Folha de São Paulo, esse recado foi dado durante uma reunião hoje de manhã no Palácio da Alvorada. Filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, também estava presente nesse encontro. De acordo com auxiliares de Arthur Lira, o parlamentar pediu novamente o envio de uma proposta de prorrogação do auxílio emergencial.
E a pressão da ala ideológica? Eles estão bravos.
É, mais uma pressão dessa ala ideológica que ganhou força nessa semana de prisão do Daniel Silveira. Apoiadores de extrema-direita foram às redes sociais para cobrar uma ação do presidente Jair Bolsonaro. As mensagens pedindo fechamento do STF, mais uma vez, foram as mais usadas. No entanto, até agora, o presidente da República não se manifestou, tá mudinho sobre o caso, Reinaldo.
Eu acho tão sensacional, cara. É isso, eles têm a impressão, assim como aqueles que invadiram o Capitólio achavam que eles poderiam realmente chegar e falar o Biden não vai assumir porque nós vamos tomar conta da situação toda aqui. Essa gente acha, eu quero golpe de Estado, vamos fazer, não sei o quê. Né? Isso nasce do quê? Isso nasce da demonização do Supremo, que está aí já há alguns anos, né? Especialmente promovida pela Lava Jato. As pessoas acham que é um poder, então, que está ali só para atrapalhar o Brasil. Lembrando que eles estavam todos juntos até a saída do Sérgio Moro do governo. Aliás, promovendo marchas juntos. E nessas marchas se falava abertamente do fechamento do Supremo e do fechamento do Congresso. E, aliás, o Centrão era um dos alvos. Né? Não se depreda a democracia à toa. Por nada. Né? A consequência vem. A Bia Kicis, acho que a situação dela ficou difícil agora.
auxiliares da deputada, apontaram que a crise institucional criada pelo colega de partido dela, do PSL, Daniel Silveira, deve atrapalhar a articulação para o comando da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Como Daniel Silveira, Bia Kicis ganhou repercussão por inúmeros ataques ao Supremo. Lembrando que ela também é investigada por organizar e participar daqueles atos antidemocráticos. Na internet, a parlamentar não citou o colega. Em nenhum momento esqueceu, Reinaldo.
Ah, que coisa, que tristeza. Aliás, Bia Kicis, que já disse coisas do Arco da Velha sobre uma pessoa, Caro Árvio, sempre no trato, como Celso de Mello. Aliás, ela já pediu impeachment de Celso de Mello. Né? E olhem que Celso de Mello, eu tenho muitíssimas divergências com ele, especialmente no que diz respeito à Lava Jato. Não é um ministro que se possa dizer e tal. E mesmo Celso de Mello não serve. O único ministro que parece que é do agrado dessa turma, Alisson, é preciso tomar muito cuidado com ironia, viu? É preciso tomar muito cuidado com ironia. Ou então, assim, um sentimento de desprezo meio olímpico que o ministro tentou afetar diante do deputado, fazendo de conta que não sabia o nome dele, que não sabia o que era, dando uma de desentendido, uma coisa assim, um pouco punhos de renda diante de algo que ele considera que não está no seu nível. Deixa eu dizer uma coisa. O Daniel Silveira é desprezível, sim, por aquilo que diz, por aquilo que pensa, pela sua militância, pelas coisas que faz. Agora, ele é um deputado que está dizendo todas essas coisas horríveis à esteira de manifestações indevidas de militares, que acabou gerando reação no Supremo. E o seu silêncio, senhor Luiz Fux, em relação a tudo isso, foi absolutamente notável. Essa ironia fina está sendo feita para ninguém, é absolutamente inútil, e o que se espera do presidente de um poder não é esse teatrinho mal arranjado, frouxo, e que não diz as coisas com a devida clareza. Em defesa da democracia, do processo legal e das instituições. É preciso mais firmeza do que essa coisa amadora, aliás, um tanto constrangedora, porque o senhor representa muito mal também. De resto, se o senhor preside uma corte e é incapaz de decorar as palavras Daniel Silveira, sendo que elas estão aí na sua tela também, né? As coisas ficam ruins. Coloca o ministro aí, vamos lá.
O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, confirmou a prisão em flagrante do réu, do deputado Daniel. O nome todo como é, ministro Alexandre?
Daniel Silveira.
Do deputado Daniel Silveira, a unanimidade. Nos termos do voto dela.
Não dá, né? Não entrou o tic-tac, entrou.
É que tava a imagem do vídeo aqui na tela.
Não dá, né? O nome do cara tava ali na tela. O nome dele tava sendo dito. O nome dele foi dito 10 vezes, pelo menos. Antes. Do próprio voto do Fux. Quem entendeu essa sua ironia? Ninguém. E por que você está trazendo à luz esse negócio e está dando destaque a esse troço? Porque eu estou dizendo que esse não é o caminho. O caminho é falar claro. Em defesa das instituições. Isso daí não sai para nada. E mais... Quando o senhor começar a fazer programa de rádio um dia, se começar, o timing é muito importante. O senhor não tem timing. E fica todo mundo meio abobado, assim, sem saber direito o que fazer. Né? O que o Fux está dizendo? Vamos diminuir a divisão do Supremo? A propósito?
Auxiliares do ministro Luiz Fux do STF apontam que a unanimidade envolvendo a manutenção da prisão de Daniel Silveira pode diminuir, sim, a divisão dentro da corte. Aliados dele afirmam que ele tenta reconstruir o contato com os colegas após a votação que impediu a recondução de Maia e de Alcolumbre para os comandos da Câmara e do Senado, respectivamente. Um dos exemplos de falta de apoio dentro da corte foi quando ministros decidiram abrir mão das férias enquanto Fux era o responsável pelo plantão do Poder Judiciário.
Olha, eu acho que ele pode conseguir, sim, alguma coisa, a união e tal, mas é desde que ele retome o compromisso com o devido processo legal. Inclusive no terreno da Lava Jato. Então ele pegue tudo isso que veio à luz e que tem vindo à luz sobre a Lava Jato e submeta à Lei Orgânica da Magistratura para saber se isso é aceitável. Ele tome as devidas providências sabendo que ministros de tribunais superiores foram ilegalmente investigados. E dê à questão do que se chama prova ilegal o devido tratamento que é universalmente dado nas democracias. Não serve para abrir ações penais para condenar pessoas, mas sim serve à estratégia da defesa e previdenciar transgressões legais. E se nessas provas ilegais houver evidência de crime, tem de ser investigado para que se produzam provas autônomas. Faça a coisa certa. Não pode ser o ministro do Infux We Trust. Porque o juiz não tem lado. O lado do juiz é o devido processo legal. Hã? E na passagem, Vólio Bene, tem um samba muito bom da Beija-Flor, de 1989, hein? O ano em que haveria a primeira eleição direta no Brasil, né? Depois da ditadura. Ratos e urubus, larguem a minha fantasia. É, do Betinho, Glivaldo, acho que é isso, né? Osmar e Zé Maria. É isso aí, ratos e urubus, larguem a minha fantasia. Volta para mim aqui, Vólio Bene. Lembrando que esse é o desfile em que o Cristo Redentor iria para a Avenida vestido de mendigo. A Arquidiocese do Rio, numa decisão lamentável, recorreu à justiça e conseguiu impedir isso, porque seria a utilização do Cristo. Eu não sei se o Cristo tivesse vestido de lantejoulas e no... o que foi, obviamente. Muito bem, nos 4 minutos mais bem empregados. 4, Vóis?
4. Não do falha. Rádio
brasileiro? E aí, o que nós temos? Confusão com regras, escolas, etc.
É, uma confusão entre regras estaduais e municipais. Aqui em São Paulo faz escolas particulares aumentarem o número de alunos em salas de aula. Algumas instituições passaram a seguir o decreto do governo estadual que prevê 70% dos estudantes, só que outras mantêm apenas 35% de presença. Colégios como Santa Cruz e o Espaço Lúdico na Zona Oeste e Projeto Vida na Região Norte decidiram aumentar a quantidade de alunos. Já na Zona Sul, o Colégio São Luís, um dos mais tradicionais aqui da capital, avisou aos pais que aumentaria a presença para 50%, metade. Segundo o Plano São Paulo de Flexibilização, escolas que estão na fase amarela, que é o caso da capital paulista, podem levar a presença de 35% para 70%.
É, eu sei que não é fácil, agora conviria também, não é nada tão assim impossível de realizar, né? Conviria que houvesse um diálogo menos obstruído, né? Entre governo de São Paulo e a própria prefeitura, até porque são aliados, para que as pessoas não fiquem por aí batendo cabeça. E muitas mães se inscrevendo, é isso?
Prefeitura...
Olha, gente, cuidado para não confundir o desejo de servir com o desejo de sair de casa. É uma brincadeirinha. Vai lá.
Prefeitura de São Paulo, Reinaldo, recebeu mais de 90 mil inscrições para o programa que vai contratar 5 mil mães de alunos da rede pública para trabalhar em escolas. As interessadas vão atuar na fiscalização de medidas sanitárias contra o coronavírus. As inscrições começaram na terça e acabaram ontem. proposta é voltada para mulheres desempregadas que vão receber R$ 1.155 por mês.
Obviamente eu fiz uma brincadeira, agora o nome disso, isso é tão dramático, o nome disso é desemprego. O nome disso é desemprego. O nome disso é dificuldade financeira. Acabou o auxílio emergencial. Então, quando você fala assim, olha, eu preciso de 9 mil mães, aparecem 91 mil, aparecem 91 mil pessoas buscando emprego. Né? O que dá conta da dramaticidade das coisas. Daqui a pouco nós vamos falar, o Guedes se encontrou, tal, estão tentando ver aí a tal da emenda, da emenda ônibus, que vai ter um monte de coisa para viabilizar o auxílio emergencial. Isso está aqui, a urgência. Né? E explica também a avaliação do Bolsonaro, né? Que nós vamos ver. Vacinação de idosos em São Paulo.
O coordenador do Centro de Contingência de São Paulo contra o Coronavírus, João Gabardo, afirmou que o Estado... Peraí que eu fiz uma confusão aqui na minha tela, eu fui arrumar minha garrafinha de água e eu fechei o que estava escrito, Reinaldo. Mas isso a gente corrige rapidinho, porque o João Gabardo afirmou que o Estado pode vacinar todos os idosos até março, caso o Ministério da Saúde confirme o plano de distribuição de doses. De acordo com o governo federal, quase 37 milhões de doses serão enviadas aos estados e municípios até o fim do próximo mês.
Olha, tomara, né? Tomara, porque as notícias sobre atraso de vacinação Brasil afora, com notícias que nós vamos ver ainda hoje também, não muito boas, sobre variantes do vírus que parecem que estão conseguindo enfrentar as vacinas. Então, quanto antes houver a vacinação de base, melhor, né? E agora, enfim, notícia ruim.
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai continuar internado no Hospital Sírio-Libanês e tem previsão de alta apenas para o sábado. Ele luta contra um câncer desde 2019 e terá que passar por 4 sessões de quimioterapia depois de um nódulo no fígado ter sido descoberto. Covas está internado para exames desde terça-feira e tem quadro de saúde bom, segundo o mais recente boletim médico divulgado. A radioterapia foi bem sucedida contra os linfonodos perto do estômago, mas o tratamento com imunoterapia está suspenso.
Bom, a nossa torcida de sempre para que o prefeito se recupere. Aliás, a nossa torcida de sempre pela saúde de todas as pessoas, né? Para que, inclusive os políticos, todos eles, né? Para que as divergências não se deixem contaminar por isso. Todo mundo tem de estar bem e nós torcemos muito aqui para que o prefeito se recupere. É isso aí. Meninos, vamos dar um tempo nesse negócio, aí tem muita coisa sobre vacina, mas a política está viva, 2022 chegará, se Deus quiser, né? E tem algumas coisas acontecendo aí, vamos lá, rapidinho.
Líderes partidários e defensores da Operação Lava Jato voltam a fazer apelos ao ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, para que ele se coloque novamente como candidato à presidência, Reinaldo. Ele tem se distanciado do cenário desde que assumiu o cargo de sócio-diretor da consultoria americana Álvares e Marçal. Segundo o jornal Estado de São Paulo, Moro resiste a dar sinais claros sobre as pretensões políticas, mas não descarta uma futura candidatura. Para os aliados, Moro tem se sentido desconfortável com o que chamou de deterioração dos mecanismos anticorrupção.
Ai, que paladino da moralidade, que bonito. O juiz da Lava Jato, que depois foi servir ao Sérgio Moro, claro, sempre para combater a corrupção, e que agora está ganhando muito bem lá na Álvares e Marçal, que tem como cliente a Odebrecht, que foi um dos principais alvos da Lava Jato. Evidentemente, nada disso caracteriza corrupção, né? Isso demonstra que, sim, ele está muito preocupado com os nossos destinos. É a ver, né? Eu sei que ele ganha muito bem lá na Álvares e Marçal. Precisa ver, né? Ah, não, mas aí se ele for candidato, perder, ele volta a ganhar bem. Se o Brasil acha que é um bom caminho esse, né? A gente ficar entregue a esse tipo de ambição pessoal e de construção de carreira, boa sorte. Não, ele tem, inclusive, parlamentares bastante fiéis a ele. Um deles mesmo, Alessandro Vieira, nesse caso do Daniel Silveira, preferiu atacar o Supremo, demonstrando que tem um enorme senso de institucionalidade. Para falar em Moro, tem um aniversário aí.
Aniversário de um ano, Reinaldo, daquele motim da Polícia Militar do Ceará, lembra? Teve o caso do Cid Gomes, já faz um ano, e até agora ninguém foi condenado. por essa greve que levou o caos ao Estado. Os dados são da Promotoria de Justiça Militar do Ministério Público. Na área administrativa, todos os policiais identificados estão afastados das funções e respondem a processos disciplinares. De acordo com o MP, 130 servidores foram denunciados. O movimento ilegal ocorreu entre os dias 18 de fevereiro e 2 de março em diversas cidades cearenses. Considerado um dos líderes do movimento grevista, o capitão Wagner chegou a receber apoio do ex-ministro Sérgio Moro durante a eleição municipal do ano passado, quando concorreu ao cargo de prefeito pela cidade de Fortaleza. No entanto, ele acabou sendo derrotado por Sarto Nogueira.
Sim, não só. O Sérgio Moro foi lá em Fortaleza quando o movimento estava em declínio e recrudesceu, porque ele passou a mão na cabeça dos grevistas. Gente uniformizada, amotinada, armada, que deu um tiro, um deles deu um tiro no senador da República. E eu já disse aqui, não apoio o gesto deslocado Cid Gomes de pegar um trator e não sei o quê. Agora, as pessoas estavam aquarteladas, uniformizadas e armadas. E passaram a mão na cabeça. Há um processo de...
que demonstram que eles pensavam em usar a imagem do ex-presidente Lula durante o PowerPoint, o famosíssimo PowerPoint do ex-presidente Lula. O caso aconteceu em setembro de 2016. Nessas conversas reveladas pelo portal UOL, Deltan Dallagnol disse o seguinte: melhor não usarmos a imagem do Lula, mas um quadrado escrito Lula, simplesmente. Ou uma imagem de pessoa como as demais do gráfico e embaixo Lula. Tá ficando show com U. Show com U.
Eu gosto de dizer, tá ficando show, uma coisa meio... isso é crime, isso é suspeição? Não, isso não é, isso apenas demonstra uma articulação que não tem nada a ver com as funções do Ministério Público. Até porque, esta coletiva que se refere ao PowerPoint, não tratou do conteúdo da denúncia. Não tinha nada a ver com o conteúdo da denúncia, era outra coisa, né? E é preciso que ou a gente fique com o devido processo legal, ou a gente fique com a militância política. Como eu não faço militância política, né? Eu escolho o devido processo legal. Lula falou sua candidatura. Vai lá.
Ex-presidente Lula disse que pode voltar ao cenário eleitoral caso o Supremo Tribunal Federal declare o ex-juiz Sérgio Moro suspeito nos processos da Lava Jato. A declaração foi dada durante entrevista ao portal UOL. Segundo o petista, a possibilidade está em aberto, ainda mais se for contra o presidente Jair Bolsonaro. Aspas para o ex-presidente. Para que eu seja candidato a presidente da República, é preciso uma razão maior. Se for necessário para derrotar o tal do bolsonarismo, não tenha dúvida nenhuma que eu me colocaria à disposição. Mas isso ainda tem tempo para decidir. Lula disse ainda que uma eventual candidatura depende dos acordos políticos em 2022. Aspas. Vai depender do PT, das candidaturas dentro do partido, das alianças políticas, ele concluiu.
Bom, se ele tiver com os direitos políticos dele recuperados, ele tem todo o direito de se candidatar. Não sei. Apenas quero dizer aqui que tem uma questão de natureza técnica, porque tem muita gente fazendo lambança por aí. A suspeição que está em votação na segunda turma é de um HC, um habeas corpus. Não existe habeas corpus extensivo, isto é, eu dou um habeas corpus. Então, se declara a suspeição do Moro em sede habeas corpus, no caso de um habeas corpus que diz respeito ao apartamento, e, portanto, a sentença do apartamento está anulada. Ela não anula por extensão a sentença do sítio. Claro, eu sempre digo que eu acho. Você acha, Reinaldo, que a sentença do sítio deve ser anulada? Quem leu a sentença do sítio, se tiver o mínimo de decência, acha. Questão jurídica. Ai, você acha que ele é inocente? Eu digo que não tem prova, é outra coisa. Sempre. É o que me interessa. Como não sou juiz de consciências, me interessa saber se a prova foi apresentada. Não foi. Mas tem a questão do copia-cola, que é um vexame. Só que isso é outra coisa. Então, sendo anulada a sentença do sítio, o Lula permanece, pela legislação atual, inelegível, porque já foi condenado em segunda instância no caso do sítio. É claro que se o Sérgio Moro for declarado suspeito no caso do sítio, a suspeição está presumida, que eu digo do ponto de vista lógico, também no caso do sítio, porque foi ele que recebeu a denúncia e ficou cuidando do processo durante um bom tempo até sair para ser ministro do Bolsonaro e assumir a Gabriela Hart. Está contaminado o processo. Mas isso terá de ser uma outra batalha e, obviamente, os petistas sabem disso. É, o Bolsonaro está se encontrando aí para falar de, hoje ainda, né, para tentar falar de auxílio emergencial, porque a coisa não está muito boa, não.
Não está muito boa. É. A avaliação positiva do presidente Jair Bolsonaro atingiu o pior índice desde junho do ano passado, a mais baixa em 8 meses. Foi de 41% para 48%. O índice dos que classificam o trabalho do presidente como ruim ou péssimo, uma alta de 7 pontos em 15 dias, Reinaldo. Os que avaliam o mandato presidencial como bom ou ótimo agora são 31, eram 33. A pesquisa Poder Data Band, em parceria aqui com a Band, Poder Data em parceria com a Band, peraí que deu um salto aqui, contabilizou a avaliação do governo também. O resultado ficou estável, os que desaprovam passaram de 48 para 49, os que aprovam de 40 para 43, Reinaldo.
Claro que não, o índice não é bom e nós vemos que está intimamente ligada à questão do auxílio emergencial. Essa variação se dá mais entre os pobres, quer dizer, a variação, né? Mas, historicamente, o apoio ao Bolsonaro caiu muito nas classes médias, com um pouquinho mais de escolarização, e subiu entre os pobres, né? Houve uma mudança ali dele de base social. De qualquer modo, é ruim, né? De qualquer modo, é ruim. E aí, vamos ver o que a volta do auxílio emergencial vai fazer pelo presidente. Não obstante, dada a fragmentação do cenário, hoje, muito provavelmente, Bolsonaro estaria num segundo turno. Vai depender muito do que aconteça do lado de lá, né? Vamos dar uma corridinha, molecada. A variante sul-africana, vamos pelos leads. É péssima notícia, obviamente, né? Tomara que não se confirme que seja só uma questão preliminar e depois se diga, não é bem assim. E o Pazuello? O Pazuello está prometendo o quê? Vamos lá.
Está prometendo a compra de imunizantes que não tem registro junto à Anvisa, Reinaldo. É isso. Depois, não, vai mais um pouquinho. Conversa ontem, o ministro disse que está comprando doses da Sputnik V e também da Covaxin.
E não tem ainda coisa da Anvisa, então fica todo mundo meio assim, né? Sem saber direito o que está fazendo. Não tem Ministério da Saúde, não tem ministro. É mais problemas para Pazuello.
Cobranças dos governadores sobre o Ministério da Saúde não param. Ontem eles pediram uma solução imediata para a falta de custeio para leitos exclusivos de UTI de pacientes com coronavírus. Lembrando que em todo o país diversos estados têm apresentado colapso no sistema público de saúde.
Não para por aí. Tem mais Pazuello, vai lá.
Secretários estaduais pedem liberação de mais recursos do Ministério da Saúde para o enfrentamento dessa segunda onda, carta do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda.
Isso, e as vacinas acabando nas capitais. Vamos lá.
Não há mais imunizantes em Salvador, Rio de Janeiro, Teresina, Campo Grande e Cuiabá. Além disso, a expectativa é que os estoques acabem até domingo em outras 6 capitais. Fortaleza, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, João Pessoa e Goiânia. Prefeitura de Porto Alegre, de Porto Velho, melhor dizendo, em Rondônia, já disse que as doses acabam até o final do mês.
Agora, vocês querem ver uma previsão feito com base na ciência, dos cientistas, se cumprindo de maneira inequívoca, clara, inquestionável, quando, evidentemente, vozes oficiais negavam a existência da segunda onda, tratavam isso, aliás, a expressão do presidente, como conversinha, com uma gestão local também, em Manaus e no Amazonas, a notícia inteira aí, vale bem.
Promessa de o Ministério da Saúde entregar
11... Não, o 28, o 28 e 24 Amazonas.
Entendi. É o relator da medida provisória que facilita a compra de vacinas contra o coronavírus, deputado Pedro Westphalen, do PP, deve propor que o setor privado também possa adquirir imunizantes. No entanto, uma contrapartida seria que as empresas doariam uma parte ao sistema público. Segundo o parlamentar, o setor privado deve seguir o Plano Nacional de Imunização com a ordem de grupos prioritários. Como falamos aqui nessa semana, empresários têm se mobilizado para adquirir as vacinas, enquanto o Ministério da Saúde não consegue avançar.
Tem uma confusão aí, que eu não sei como aconteceu, mas evidentemente a notícia nem era essa. Essa questão da compra de vacina, também privada, eu já tratei aqui. Precisa descobrir onde estão as mortes do Amazonas, que metade, na verdade, são desse ano. Vê aí se está aí, senão a gente dá informação aqui.
Capose tem aqui.
Então é o seguinte, essa questão, primeiro, da vacina privada. Eu já disse aqui que, em havendo no mercado, se houver no mercado, e desde que seja doada uma parcela para o setor, para o SUS, Eu não vejo mal, caso não houvesse outra maneira dessas vacinas irem para o setor público. Né? Eu não acho que seja uma questão de fundo moral. Né? Agora, a questão a que eu me referi é o seguinte. O Amazonas teve uma gestão da crise detestável, gestão local. E o governo federal, obviamente, se descuidou dela, tanto é que a questão está sob investigação. Né? Pelo Supremo Tribunal, pela Polícia Federal, sob acompanhamento do Supremo Tribunal Federal. Quais são os números do Amazonas? Isto aqui é de lascar, vai lá.
O Amazonas, então, superou a marca de 10 mil mortes por coronavírus, com metade dos óbitos apenas em 2021. A situação se tornou crítica no início do ano, depois de faltar oxigênio em vários hospitais de Manaus. Atualmente, 231 pacientes estão à espera de um leito para internação. Por causa do colapso, o governo chegou a transferir mais de 500 pacientes, Reinaldo, para outros estados.
Olha aqui. Morreram em um mês e meio no Amazonas aquilo que o número correspondente a todo o ano passado, evidenciando o caos, evidenciando que, atenção, presidente Jair Bolsonaro, o Amazonas é a coisa mais perto do seu modelo, o seu ainda seria muito pior, mas o Amazonas é a coisa mais perto do seu modelo. Não tem distanciamento, não tem máscara, tudo é meio mais ou menos. É ali. Tá aí. Morre em um mês e meio o número de pessoas que morreu em todo o ano passado. Vamos começar. Bom, queridos, não está fácil para ninguém na questão da vacina, em todos os aspectos, nem quando as pessoas a serem protegidas estão sob estrita vigilância. Se sob estrita vigilância a incompetência que a gente vemos, vocês podem imaginar aquelas que não estão. Uhum. Né? E é disso que trata este item 27 aí.
Sim, o Brasil já deveria ter imunizado 431, quase 432 mil indígenas contra a Covid-19. Mesmo com a inclusão dos aldeados entre os quatro primeiros grupos prioritários, apenas 164.592 foram vacinados no primeiro mês de campanha, segundo dados do governo consolidados até a última quarta-feira. O baixo percentual de vacinação no Brasil, são 62% que ainda não tomaram nenhuma dose. Esse baixo percentual é ainda maior entre os estados, estados que compõem a Amazônia, são 71% nessa região. E é nessa região exatamente do país que mais líderes relatam a difusão de fake news que alertam os povos indígenas contra o que chamam de vacina com chip da besta fera, Reinaldo.
Da besta fera.
É.
Da besta fera. Bom, primeiro que assim, se tem indígena acreditando na besta fera, já é indígena submetido a alguma forma de controle religioso, de religião que não nasce entre índios, né? Em primeiro lugar. E a gente sabe que essas seitas estão disseminadas entre os indígenas. Então, eu fico muito espantado porque não há possibilidade de você pegar uma ação do general Pazuello que você diga, puxa, olha, pelo menos aqui ele foi bem. Se o general Pazuello convivesse comigo, eu não pediria para ele trazer uma tigela de sopa de um outro cômodo para cá, porque ele ia derrubar tudo no meio do caminho. Isso aqui é dramático. Né? Porque, evidentemente, são populações muito, mas infinitamente mais expostas. E cujas mortes também estão fora do radar. Né? E aí se mistura, a notícia deixa evidente, com a questão religiosa. De religião que, eu insisto, não nasce entre índios. Porque não existe nenhum índio no Brasil que acredite na besta fera. A besta fera é o demônio. Então já é um processo de aculturação, claro, em curso não de hoje, misturado com expansão dessas seitas asquerosas que ajudam a destruir a vida dos índios. O que mais? Relator da MP, não, do setor privado, já falamos. Uhum. 29, olha lá, vamos bater recorde, vai.
Assim que o Ministério da Saúde divulgar os números de hoje, Reinaldo, o Brasil deve bater a marca de 10 milhões de casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Até o momento, a pasta contabiliza 9.978.747 infectados. O número de mortos já passa de 242 mil. A expectativa é que o patamar seja alcançado. Então, assim que o Ministério atualizar o balanço, deve acontecer nos próximos minutos.
Olha aqui, eu me lembro quando saíram os números do Imperial College, alguns abelhudos diziam, que absurdo, imagina esse número, onde já se viu? Até porque tinha sábios como Osmar Terra dizendo, não, isso daí vai o número de contaminação do H1N1, não vai ficar muito longe disso. Tá aí, né? Opa, mais uma de Pazuello agora em outra área, vai lá.
O ministro da Saúde nomeou para a Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Departamento de Ações Programáticas um psiquiatra que é defensor da terapia de eletrochoque. Rafael Bernardon Ribeiro foi consultor do Ministério entre novembro de 2018 e dezembro de 2019. Atualmente, ele atua em tempo integral como diretor técnico do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Em 2013, durante uma entrevista, o psiquiatra disse que a eletroterapia virou o mantra dele. Disse o seguinte, a eletroconvulsoterapia é um tratamento utilizado na medicina desde 1938, persiste justamente por ser muito bom, tem uma resposta na ordem de 90%, o paciente tem algum benefício em 9 a cada 10 casos tratados.
Olha, deixa eu só falar uma coisa aqui, eu preciso saber direito o que é isso, porque por si, em certas circunstâncias, é admissível, sim. Obviamente, submetido a estrito controle. O problema do eletrochoque é que ele passou a ser usado em casas em que havia pessoas com problemas, passou a ser usado como punição. Tá claro? Uhum. Então, é preciso ver isso com cuidado. Tá? Vamos para o comercial. Num bloquinho curto, vamos acelerar, hein, meninada? Porque a popularidade do Bolsonaro tá ruim, o povo tá passando mal, eu preciso fazer alguma coisa e até agora a coisa tá meio atrapalhada. Vai lá.
Um acordo feito entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, também com o ministro Paulo Guedes da Economia, aponta que o Congresso Nacional deve discutir na semana que vem a aprovação da PEC emergencial. Em entrevista coletiva após uma reunião, o senador disse que o parecer do relator Márcio Bittar será apresentado até a próxima segunda-feira. Reinaldo?
Só uma coisa, preciso lembrar que essa PEC emergencial é aquela que promove uma espécie de reforma fiscal que se estende até os municípios e passa por mecanismos como corte de jornada e de salário de servidores. Não é uma coisa muito fácil e é nesta PEC emergencial que se pretende colocar ali o pagamento do auxílio emergencial. Então, não é uma tarefa simples. Lembrando que PEC precisa de duas votações em cada casa, duas votações no Senado, que no caso começou pelo Senado, e duas votações na Câmara. Por outro lado, o Congresso tem aí uma demanda pelo pagamento, o mais rápido possível, do auxílio emergencial, pelo início do pagamento. Então é uma discussão complicada. O Paulo Guedes, inclusive, quer colocar ali um botão de calamidade, como ele chamou, na PEC para, eventualmente, em circunstâncias tais, ou fazer cortes extraordinários, ou fazer remanejamento, enfim. Não é um debate tranquilo esse. Né? Não, mas o Centrão garante a maioria. Não é assim. E orçamento estimativo do governo, rapidinho.
A discussão da comissão do orçamento nem começou, mas o governo já prevê a possibilidade de contingenciar pelo menos 10 bilhões de reais em despesas. Essa redução se dá naquelas chamadas despesas discricionárias, as não obrigatórias.
O problema das despesas discricionárias, as não obrigatórias, é que muitas vezes elas mexem com o dia a dia dos ministérios, e aí você paralisa determinados serviços, né? Porque tem as verbas que são carimbadas, de saúde, de educação, etc. O sonho do Paulo Guedes é mexer nisso também, né? Então, por enquanto, eles não conseguem, né? E o movimento negro e o auxílio emergencial, rapidinho.
Uma coalizão de movimentos negros vai realizar nos próximos dias manifestações que cobram a retomada do pagamento do auxílio emergencial e o avanço do Plano Nacional de Imunização contra o Coronavírus. Segundo as entidades, o ideal seria que o Ministério da Cidadania voltasse a pagar R$ 600 e não os R$ 250 que planeja o Ministério da Economia.
É, aí a sociedade é presumível, vai se manifestar, porque as carências são muitas. Agora, evidentemente, é preciso fazer um pagamento que seja compatível com algum futuro das contas públicas também, né? É isso aí, vamos conversar. Vamos lá, meninos, tudo rapidinho, como está na sequência, eu estou mudando um pouquinho aqui. 2 minutos, vale bem?
Isso.
34, vai.
A onda de frio que atinge os Estados Unidos já começa a influenciar o valor do barril de petróleo. Ontem as duas principais cotações subiram $1 cada. As nevascas, que já deixaram pelo menos 40 pessoas mortas, reforçam expectativas de que o ciclo de alta ainda deve perdurar.
Nossa, tem uma amiga que tá morando lá, tadinha, tá passando por agruras. E aí vem reajuste da Petrobras, aí eu vou ficar meio chateado aí, ô Bruno Capoz, quer dizer, eu não sei esse preço aí direito, pô.
A partir de amanhã, o preço médio da gasolina entregue às distribuidoras vai para R$ 2,48 por litro, enquanto o litro do diesel vai para R$ 2,58. Então, os reajustes foram de 23 centavos para a gasolina e de 34 centavos para o diesel, Reinaldo.
É, e eles falam de alinhamento do preço internacional, que é como é. O Ernesto Salles está tentando ver aí se entende sobre esse negócio de mato, como é que é?
É, Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, os dois classificaram como boa a reunião com o secretário americano John Kerry, ex-candidato virtual, à presidência, né? Dos Estados virtual, Unidos. Virtual. É, o secretário americano, é. Virou representante. Virtual. Sim, sobre as mudanças climáticas.
É virtual, até porque o Ricardo Salles está tomando cloroquina em casa, né? Ele não pode participar. E as armas?
O Supremo Tribunal Federal recebeu mais 3 pedidos de suspensão dos decretos de armas feitos pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. Os partidos PT, PSOL e Rede ajuizaram as ADIs, né, ações diretas de inconstitucionalidade, alegando que os decretos ampliam o acesso a armas e representam um perigo para a sociedade, entre outros argumentos.
Ontem... Olha, e daí já teve a do PSB. Isso. Como previsto aqui, né, haveria uma chuva de ações diretas de inconstitucionalidade, até porque esses decretos são realmente inconstitucionais. Eles são inconstitucionais na forma, porque decretos regulamentam leis. E esse, no caso, destrói o Estatuto do Desarmamento. Ele destrói a lei que ele deveria regulamentar. E ele é inconstitucional também nos valores. O artigo 144 da Constituição garante aos brasileiros o direito à segurança pública e diz que ela é uma função do Estado. Esses decretos alimentam a insegurança, porque nada tem a ver com defesa pessoal e permite a formação de arsenais privados que vão parar nas mãos das milícias e do narcotráfico. É isso.
Reinaldo, acabou de chegar a atualização do número de casos e a gente ultrapassou aquela marca de 10 milhões de casos de coronavírus, 51.879 nas últimas 24 horas. Tá.
E os mortos, tem os mortos do dia?
1.367, levando para 243.456.
Um dos mais altos, né? É isso aí. Quanto tempo vai, Beni?
2:15.
2:15. Olha, tem a máxima do Vinícius, né? São Paulo é o túmulo do samba e não sei o quê, todo mundo conhece, mas às vezes também pode ser a maravilha do samba. Mas como São Paulo é um pouco esquisito, né? O autor desse samba se chama Janos Tissoukalas, apelido grego, que ele é de origem grega mesmo. Coisa Boa é Para Sempre, Gaviões da Fiel, de 1995, nos 25 anos da escola. Sim, eu sou corintiano, mas aí o que interessa é a beleza do samba. Que a diferença do que disse aquele cara lá da Fundação Palmares, que a gente possa voltar a brincar, o carnaval, me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu. Beijo, até amanhã.
Me dê a mão.
ouviu O É da Coisa, na Band News FM.